Boletim da Saúde. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvinte do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora eu convido você a acompanhar as informações mais importantes sobre a saúde pública, além das principais notícias do governo federal, para melhorar a vida de toda a população. E para isso, estou aqui no estúdio da Rádio Saúde com minha colega Débora Rocha, que vai apresentar os destaques dessa semana.
Olá, Edmar. Olá, ouvintes. Na edição de hoje, vamos explicar que um ambiente de trabalho adequado pode gerar efeitos positivos na vida do trabalhador. Além disso, vamos falar sobre o investimento do governo federal para acolher dependentes químicos em comunidades terapêuticas. E para começar, vamos apresentar um balanço sobre a primeira semana de vacinação contra a gripe por todo o país.
É isso mesmo, Débora. O primeiro balanço de vacinação da campanha de influenza mostra que, até o dia 27 de abril, quase 5 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o país. O estado com maior cobertura vacinal até o momento é Goiás, que vacinou 53,8% da população estimada. No dia 12 de maio acontecerá o dia D de mobilização, um sábado em que os 65 mil postos de vacinação de todos os estados ficarão abertos para intensificar a vacinação.
A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar pouco mais de 54 milhões de pessoas até o dia 1º de junho. Dessas, 43 milhões são idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e puérperas. Nesta primeira semana de vacinação, 9% dessa população receberam a vacina contra a gripe.
Pois é, Débora, é importante a gente ressaltar que a vacina contra a gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou até mesmo óbitos. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde.
Mudando um pouco de assunto, você sabia que a qualidade do ambiente de trabalho é um dos fatores que podem aumentar a produtividade de um profissional ou, então, causar mal à sua saúde? Quem nos fala sobre este assunto é o repórter Janari Damascena. Diga lá, Janari.
Pois é, Débora. A Organização Mundial da Saúde, OMS, tem um estudo revelando que cerca de 45% da população mundial trabalha, ou seja, quase metade das pessoas. Então, fica mais fácil entender a importância de termos um lugar adequado para realizar o trabalho. Eu conversei com o Gustavo Hoff, que atua no Departamento de Gestão em Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, e ele explicou o que é um ambiente de trabalho adequado.
A produtividade ela está diretamente ligada à questão do ambiente, né? Onde o trabalhador se enxerga ali, onde ele se sente bem, como se ele estivesse na sua casa. Quando ele sai de casa já feliz em ir para o trabalho, ele com certeza produz mais. Então ele tem realmente vontade de produzir e ele acredita no trabalho que está fazendo. Acho que é muito importante essa questão de acreditar naquilo que faz, de entender que ele está contribuindo para algo maior.
Em um ambiente de trabalho que não faz bem às pessoas, não é apenas aquele que pode trazer riscos à vida dos profissionais, como detalhou Gustavo Hoff.
Uma possibilidade de contaminação, um ambiente que não tem a higiene adequada. E também tem a questão do ambiente que tem assédio moral, um ambiente onde o trabalhador não tem a confiança da chefia, onde ele se sente controlado, vigiado. Então esse tipo de ambiente não é um ambiente saudável, não é um ambiente legal de trabalhar. Então não é um ambiente favorável.
No Brasil, está em vigor desde 2004 a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de reduzir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho por meio de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área da saúde.
Obrigada pelas informações, Janari. E é importante destacar também que entre as diretrizes dessa política está o apoio aos estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação da comunidade na gestão dessas ações.
E vamos passar para a última notícia do programa de hoje, que é sobre o investimento do governo federal para acolher dependentes químicos em comunidades terapêuticas. E para isso, vamos chamar a repórter Érica Braz, que tem mais informações.
Edmar, o objetivo com essa nova política é atender atender 20 mil pessoas que têm transtornos gerados por causa do uso, abuso ou dependência de álcool e drogas em todo o país. A medida busca desenvolver programas e ações voltados à prevenção, cuidado e reinserção social de usuários de drogas, com acompanhamento dentro de comunidades terapêuticas. De acordo com o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, essa medida vai aumentar a capacidade do governo em ajudar dependentes químicos.
Os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas têm aumentado substancialmente no país. O governo brasileiro, então, acabou investindo um recurso de R$87 milhões para ajudar a fazer frente a esse grande problema que tem se abatido sobre a sociedade brasileira. Com essa ação, vamos conseguir dobrar o número de pacientes tratados e acolhidos nas comunidades terapêuticas, passam, então, a complementar os cuidados e assistência que o governo federal já fazia com esses pacientes.
Essas unidades vão contar com o maior apoio do poder público, que passa a acompanhar mais diretamente o funcionamento dessas instituições, para que o atendimento seja cada vez mais humanizado e efetivo para as pessoas que necessitem de acolhimento nas comunidades terapêuticas, como explica Quirino Cordeiro.
Então, para que as comunidades possam receber recurso federal, elas vão ter que apresentar uma maior qualidade na assistência prestada e, além disso, o governo brasileiro, então, passa também a intensificar o processo de fiscalização. O governo brasileiro também não aceitará, em hipótese alguma, situações de prestação de um mau serviço para os pacientes e, em hipótese alguma, situações que possam violar os direitos dessas pessoas que estão abrigadas nas comunidades.
Essa é uma ação conjunta entre os Ministérios da Saúde, Justiça e Desenvolvimento Social. O compromisso dos ministérios envolvidos é realizarem até 6 meses uma avaliação prévia dos resultados alcançados para, se necessário, fazer adequações e ajustes.
Muito obrigada pelas informações, Érica. E com essa notícia, chegou a hora de nos despedirmos e encerrar o programa desta semana. Obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do Boletim da Saúde. Lembrando que para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e twitter@minsaude. Até o próximo programa, Edmar!
Obrigado, Débora, e a todos que nos acompanharam em mais essa edição. Uma ótima semana e até o próximo programa.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem, Janari Damascena e Érica Braz. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.